Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Em João Pessoa, 6 horas.
Essa é a hora.
A hora H.
A hora H está no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, no ar. Hora H. Hora H.
Paraibanos e paraibanas, o debate sobre o enfrentamento ao coronavírus está contaminado. A discussão ganhou fortes sintomas político-partidários. O presidente Jair Bolsonaro está no seu palanque, os opositores também. Basta ver as bactérias expostas nas redes sociais. Todo mundo tirando uma lasquinha. João Dória, governador de São Paulo, apta para se afirmar nesse quadro e tenta aparecer como o estadista que falta ao presidente. A oposição mais radical pede abertamente impeachment. Aqueles que não viram nada para derrubar um governo que caiu de podre, como o do PT, agora acham que as patifarias verbais de Bolsonaro merecem cassação. O centro também não fica de fora. Os democratas Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia buscam se afirmar como ponto de equilíbrio nessa peleja e tentam também aparecer bem na fita. O enfrentamento à pandemia está infectado pelos interesses políticos. Um mal que até agora o brasileiro não conseguiu vacina eficiente. No ar, na Rede Mais, pra Paraíba inteira ouvir, Hora H no ar, 6:03. Rede
Mais. Hora H. Hora H. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
E atenção, Paraíba, para as principais manchetes do programa de hoje, quinta-feira, 26 de março de 2020.
Sobe para 6 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na Paraíba.
Brasil já contabiliza 77 mortes em decorrência do novo coronavírus e quase 3 mil pessoas infectadas.
João Pessoa e Campina Grande vão receber a maior parte dos recursos que serão destinados pelo governo federal para municípios paraibanos.
Supremo Tribunal Federal suspende dívida do governo da Paraíba com a União por 6 meses.
Os valores terão que ser aplicados em ações para combater a pandemia do coronavírus na Paraíba.
Qual a diferença entre isolamento social e isolamento vertical?
As respostas daqui a pouco na entrevista da hora. Uma conversa com o infectologista Fernando Chagas.
E o programa também traz a situação dos moradores de rua da capital paraibana e as ações para evitar a infecção na população mais vulnerável.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo e tábua das marés nesta sexta-feira.
Amanhã, sexta-feira, a maré vai estar baixa às 11 horas e 54 minutos com 40 centímetros.
A maior alta será às 6:30 PM, 2 metros e 30 centímetros.
A previsão do tempo, começando por Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa. A cidade terá temperatura com variação entre 32 e 23 graus.
Em Areia, máxima de 29 e mínima de 21 graus.
Em Parari, a temperatura vai oscilar entre 32 e 21 graus.
Em São Mamede, máxima de 33, mínima de 22 graus.
Hora H.
Para Paraíba sintonizar, está no ar, Hora H para cada canto e recanto desse estado. Continuamos pelo quarto dia em transmissão remota, falando com a Paraíba, o Alisson Bezerra. Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite a todo mundo que está ligado. Fique aí que a gente está trazendo as últimas informações desse mais novo dia de cobertura do coronavírus na Paraíba e no Brasil. Não desliga que a gente já está no ar.
E vamos que vamos.
Cada segundo do ponteiro de
conexão com João Pessoa, região metropolitana da capital, a sintonia aqui na Rádio Pop FM 89.3 em João Pessoa, é a cabeça de rede.
Aterrizando em Campina Grande na Rádio Cariri 101.1 FM.
Areia Pop FM 105.3.
Boa noite, Guarabira, Constelação FM 92.1.
Solidade, Rádio Caruá FM 90.1.
Em Serra Branca, Independente FM 107.7.
Princesa FM 92.5 em Princesa Isabel.
A Conceição FM 100.3 em Conceição.
Bom Sucesso FM 101.7 em Pombal.
Em Sousa, todo mundo se liga na Hora H, na Progresso 610 AM.
Itatiunga FM 102.9 em Patos.
Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
Rádio Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
E em Uiraúna, né, a Rádio Mais FM 100.1.
É a Paraíba inteira ligada na Hora H. Sonhão, tô que tô de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Alô, alô, Paraíba, gente, se liga com a gente. Boa noite pra você em cada recanto e canto dessa Paraíba. Muito obrigado pela sintonia, valeu pela audiência. Pra quem tá acompanhando o programa e percebe a diferença do nosso som, da nossa transmissão, pelo menos dos apresentadores, nós estamos em transmissão remota por um aplicativo para garantir que, pelo menos durante esta semana, os apresentadores, os produtores, os repórteres não estejam em contato direto, também seguindo até onde a gente pode as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Mas estamos tocando o barco e vamos em frente, o Alisson Bezerra.
É isso mesmo, Aron, tocando o barco e seguindo em frente e aguardando, claro, a sua interação. Mande sua mensagem e conte como é que está a situação da pandemia do coronavírus em seu município. O número é muito fácil, 993465236. Quem repete é você, Aron.
993465236. Você está em qualquer ponto da Paraíba, manda sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando, manda o seu recado. Está em João Pessoa, está na região metropolitana da capital, ouvindo pela Rádio Pop FM 89.3. Manda sua mensagem de voz, João Pessoa, capital do estado que nunca esteve tão deserta como agora. Está em Campina Grande, Rainha da Borborema, ouvindo a gente pela Rádio 101.1 FM. Também mande sua mensagem de voz. Será um prazer poder partilhar e compartilhar a sua opinião, a sua interação com a Paraíba inteira de audiência.
Você também pode interagir através das nossas redes sociais. Comigo é muito fácil, arroba o Alisson Bezerra no Instagram e também no Twitter.
Vamos que vamos, o programa começa trazendo o último balanço do Ministério da Saúde sobre o coronavírus no Brasil.
Antes do balanço do Ministério da Saúde, Aron, deixa eu só trazer as informações divulgadas neste momento pela Secretaria de Saúde da Paraíba em relação aos casos confirmados de coronavírus aqui no estado.
Qual é a novidade?
Subiu para 6 o número de casos confirmados de novo coronavírus, de pessoas infectadas pelo novo coronavírus aqui em nosso estado. Ontem tínhamos divulgado que eram 5 pessoas, hoje subiu para 6. Trata-se de um homem de 34 anos que mora em João Pessoa e está em isolamento domiciliar e ele segue sendo acompanhado pela Vigilância Municipal. Ao todo já foram 227 casos descartados. Passaram por exame e já foram descartados. A Paraíba não tem nenhum óbito, Aron. Agora, informação sobre pessoas internadas. Até as 5 horas da tarde, nosso estado tinha 33 pacientes internados, 21 deles em leitos regulares, entre Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa, e um deles com diagnóstico laboratorial confirmado para Covid-19, 12 em UTI. E nos municípios de Sousa, Patos, Cajazeiras, Piancó e João Pessoa, seis desses pacientes estão em situação grave em hospitais privados de João Pessoa, Heron.
Agora sim, o balanço do Ministério da Saúde, divulgado agora há pouco, o último boletim diz que o Brasil já contabiliza 77 mortes em decorrência do vírus e 2.915 pessoas infectadas.
Bahia, Ceará e Pernambuco são os estados do Nordeste com maior número de casos. A Paraíba segue com a menor taxa da região, com 6 confirmações.
O programa de ontem noticiou que o Ministério da Saúde destinaria 11 milhões de reais para municípios paraibanos. Hoje saiu a definição de quanto cada prefeitura da Paraíba vai receber para combater o coronavírus.
João Pessoa, capital do estado, será beneficiada com cerca de 3 milhões e 200 mil reais. Já Campina Grande vai receber cerca de 1 milhão e 222 mil reais, Aron.
Patos, que nos ouve agora pela Rádio Itatiunga FM, receberá 267 mil reais. Já Cajazeiras, alô Cajazeiras, a verba destinada para Cajazeiras será de 154 mil reais. Souza, que sintoniza agora pela Rádio Progresso, vai receber 172 mil reais. Alô Guarabira, Rádio Constelação FM, para Guarabira, o Ministério da Saúde vai destinar 146 mil reais. O governo do estado vai receber 210 mil reais.
A diretora do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde da Paraíba, Soraya Galdino, começou há pouco com o Hora H e explicou essa divisão dos valores.
Boa tarde. Esses recursos que o COSEMES conseguiu ratear para os 223 municípios junto a 6, foi um acordo entre a 6 e o COSEMES, e nós chegamos a um acordo pela Secretaria de Estado entender que nesse momento os municípios também precisam desse dinheiro e atendeu ao nosso apelo e à nossa solicitação de ratear esses recursos para os 223 municípios. Então, para que esse dinheiro, em que ele pode ser usado? Exclusivamente no combate, prevenção e tratamento do Covid-19. Ele não pode ser usado para nenhum tipo de pagamento de pessoal, nenhum tipo de folha de gratificação, nem de encargos sociais. Ele pode ser usado para insumos, para tratamento, para material, mas pagamento de folha e de encargos e nem pagamento de pessoal como gratificação, isso não pode ser usado em hipótese alguma.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Eis-me aqui, 6 horas e 13 minutos agora, 6:13, no oferecimento da Rede Opção. Abasteça num dos postos da Rede Opção em toda a região metropolitana de João Pessoa. Nesse período de quarentena de coronavírus, a Rede Opção continua trabalhando por você.
Prezados clientes, o momento de cuidarmos um dos outros para que todos fiquem protegidos. E pensando na segurança de nossos clientes e colaboradores, estamos adotando as seguintes medidas. Disponibilizamos álcool em gel em todas as nossas unidades. A orientação é que os colaboradores higienizem as mãos após cada abastecimento. Também a cada 30 minutos, os frentistas deixem a pista para lavar as mãos. Todos os colaboradores com mais de 60 anos vão permanecer em suas casas. Estamos transportando nossos colaboradores para que os mesmos não precisem utilizar transporte coletivo, diminuindo o risco de contaminação.
A gente está vendo os cuidados usando luva, o álcool em gel, e tudo isso é uma maneira de evitar a propagação desse problema que está tão sério e atrapalhando a vida de tanta gente, né? Então, mais uma vez, eu fico muito feliz de ver o posto que não está só preocupado em vender, está preocupado em tudo, inclusive no bem-estar do cliente.
Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H, Heron
City. 6:14 agora, de volta com a informação para dizer que o governador da Paraíba, João Azevedo, acabou de se posicionar nas redes sociais, o Alisson.
Ele se posicionou sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas para o que disse o governador João Azevedo. Tentar isolar somente os idosos é uma medida extremamente arriscada. A Paraíba vai seguir com as medidas implantadas, que são as recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde. Fecha aspas, foi o que disse o governador João Azevedo, dizendo que aqui na Paraíba tudo vai continuar do jeito que está.
Pois é, ele já tinha dado sinalizações quando disse que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro tinha sido um desserviço à nação e, como era de se esperar, a Secretaria de Saúde e o governo da Paraíba estão mantendo todas as orientações relacionadas às medidas adotadas de combate ao coronavírus e à história da quarentena aqui no estado da Paraíba. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por 180 dias as dívidas do governo da Paraíba com a União.
O governo aqui do estado, Aron, já tinha informado à corte que as dívidas com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o BNDES entre abril e dezembro do ano passado somaram cerca de 193 milhões de reais.
No despacho, o ministro determina que o estado use os valores de forma integral nas ações de contenção e previsão ao novo coronavírus. Por essa liminar, a União não poderá proceder medidas decorrentes do descumprimento dos contratos no período determinado pela decisão.
Antes da Paraíba, o ministro já tinha tomado a decisão semelhante para os estados de São Paulo, Bahia, Paraná e Maranhão.
Falando em Supremo Tribunal Federal, vamos a Brasília, capital da República.
Hora de Brasília.
Sérgio Botelho, tem outra decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele suspende os efeitos da MP do governo federal, limitando o acesso às informações. Explique melhor, Sérgio Botelho. Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite, Anderson. Boa noite, ouvintes do Hora H em todo o estado da Paraíba. Olha, o governo sofreu hoje novo revés no Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro havia editado esta semana medida provisória limitando o acesso à informação garantido por lei específica. Pois bem, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, os efeitos da medida presidencial foram suspensos. Segundo o despacho, a MP estaria invertendo a finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de informações a toda a sociedade, conforme disse o ministro em seu despacho. No site do STF, a notícia sobre a decisão de Moraes destaca que o ministro ressaltou na decisão que a Constituição Federal consagra o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à administração pública, fecha aspas. Ainda de acordo com Alexandre de Moraes, abre aspas, o Estado é obrigado a fornecer as informações solicitadas sob pena de responsabilização política, civil e criminal, fecha aspas. A MP, com seus efeitos agora suspensos no STF, interrompia os prazos de atendimento em órgãos cujo pessoal esteja submetido à quarentena. Desde que foi editada, nesta terça-feira 24, a MP passou a ter força de lei. Agora, contudo, os pedidos de informação voltam a tramitar normalmente nos órgãos do governo federal. O pedido para a edição da MP havia sido formulado pela Controladoria Geral da União. Por hoje é isso, meus caros Heron, Alisson e Anderson. E prezados ouvintes, uma boa noite.
Hora H, Heron Cid. Obrigado, Sérgio Botelho, direto de Brasília, capital da República. Brasília, que está muito movimentada. Agora à tarde, houve um pronunciamento do presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, do Democratas, o Alisson.
O deputado Rodrigo Maia, que vem se destacando como um conciliador em meio a toda essa crise entre o presidente, governadores, prefeitos. Hoje o presidente Rodrigo Maia disse em coletiva que o valor do auxílio mensal a ser pago aos trabalhadores autônomos de todo o Brasil, que são aqueles informais e sem renda fixa durante a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, pode ser elevado para R$ 500. Essa proposta deve ser votada ainda hoje na Câmara Federal. Inicialmente, o governo Bolsonaro tinha sugerido que a proposta fosse de R$ 200, Heron.
É isso aí. 6h19 agora, hora da interação. Você na Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação.
Vamos que vamos, Paraíba. Qual é o WhatsApp para Paraíba interagir, Alisson?
É muito fácil, Heron. 993-46-5236. E a gente já tem interação de toda a Paraíba. Boa noite.
Ó, ligado com a gente aqui em Catolé do Rocha, ouvindo pela rádio 94.7 Independência FM, o Genaldo. Alô, Genaldo, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sintonia, que prazer saber que você e boa parte aí de Catolé do Rocha, de toda a região, tá ligado com a gente, tá na sintonia. Um abraço para todo mundo por aí, ele que é também familiar do Gerlando, que é advogado em Catolé do Rocha.
Agora sim a gente tem interação, boa noite.
Oi, Tieron, o Alisson. Amigos, aqui é o Rodrigo.
Boa noite.
Tieron, a gente só vê o presidente da República mandando recurso para Paraíba. A gente vê o presidente da República zerando imposto aí no bocado de medicamento. E a gente não vê o governo do estado fazer nada. Só faz o básico, entendeu? A gasolina mesmo baixou 15% e a gente não vê chegar nas bombas. Quando baixa é uma mixaria. E a gente não vê o governo do estado diminuir imposto, fazer nada em prol da população. Um abraço para vocês aí, uma ótima noite.
Boa noite, Eron Cid, toda a produção do programa. É Assis Firmino aqui de Mari. Aqui na cidade nós não temos nenhum caso confirmado. Temos dois casos em suspeito e a tranquilidade permanece e a quarentena continua aqui no município. Um abraço.
Abraço para todo mundo aí. O Saulo Lopes, ele está em Itaporanga agora e está fazendo uma reivindicação aqui, está fazendo uma reclamação, na verdade, em nome de muitos professores da Paraíba. É que muitos professores da Paraíba acordaram hoje com contra-cheques zerados, contra-cheque de professores prestadores de serviço. Nós recebemos já essa reclamação, encaminhamos, inclusive, para pedir uma explicação à Secretaria de Educação do Estado da Paraíba sobre essa denúncia, o que é que aconteceu com esses prestadores de serviço. O secretário de Educação da Paraíba, Cláudio Furtado, mandou a explicação. Depois do intervalo, a gente vai soltar essa explicação para esses professores que estão aí na bronca querendo saber por que é que estão com seus contra-cheques zerados esse mês. Vamos esperar que a explicação do secretário seja convincente, a explicação e a solução.
É importante trazer a solução, viu, Eron?
Vamos esperar. 6h22 agora. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Quais são as diferenças entre o isolamento social e o isolamento vertical? Isso foi defendido, o isolamento vertical foi defendido pelo presidente na última terça-feira. A gente vai explicar daqui a pouco qual a diferença entre esses dois tipos de isolamento.
É na entrevista da hora com o médico infectologista Fernando Chagas. Ele fala sobre outros aspectos dessa doença e por que ela não pode ser comparada com o H1N1.
Tem também, Eron, a situação dos moradores de rua da capital em meio a essa pandemia. O que é que a Prefeitura de João Pessoa tem feito para evitar a infecção deles?
E o que... Qual é o impacto do coronavírus para a atividade dos advogados paraibanos? Daqui a pouco, quem responde é o presidente da OAB Paraíba, o advogado Paulo Maia.
Aqui no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já já.
Até já, Paraíba. Se liga aí, rapidinho. Lá, lá, lá.
A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H. Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Eron Cid e Alisson Bezerra.
Eron Cid.
Sou eu, tô que tô de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
São 6:27 agora, 6:27 para você que voltou com a gente nas emissoras da Rede Mais para ficar sintonizado na Hora H. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. O dia todo em uma hora é aqui, na Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
O Alisson Bezerra.
Estamos de volta aqui com mais informações na Hora H. Eron, a nossa conversa a partir de agora, na entrevista da hora, é com o infectologista paraibano, doutor Fernando Chagas.
Vamos lá.
Entrevista da hora.
Doutor Fernando Chagas, depois desse pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, muito se fala sobre qual é a comparação entre isolamento vertical e isolamento horizontal. O vertical é o que o presidente está defendendo. Para quem está em casa entender melhor essa diferença, qual é a grande diferenciação de um tipo de orientação para outro, doutor Fernando Chagas? Boa noite, Hora H.
Boa noite, Eron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos que estão agora nos ouvindo. É o seguinte, Eron. O confinamento vertical é aquele mais direcionado, né? O confinamento do público, vamos botar assim, ou melhor dizendo, do paciente com maior risco de evoluir para uma forma grave. O confinamento horizontal seria um confinamento de toda a população, sem distinção, né? De uma forma tal que garantisse que toda a população resguardada não fosse foco de transmissão, não fosse vetor de transmissão. Então, num tipo de confinamento, onde se isola a população de maior risco, ele seria para garantir que essa pessoa não adquirisse a doença e evoluísse para uma forma grave. E no outro seria para diminuir, claro, também a probabilidade da pessoa de maior risco ter a doença, mas também das outras que não têm tanto risco em relação à forma grave não servirem de vetor para transmitir a doença para essas que têm o maior risco de evoluir para uma forma grave.
Alisson Bezerra, pergunta agora, Alisson.
Doutor Fernando, durante o pronunciamento do presidente, ele defendeu que as escolas possam funcionar de forma normal, já que as crianças, em tese, não integram o grupo de risco da doença aqui no Brasil, apesar de termos casos confirmados em outros países. Por que isso não é indicado pelas autoridades de saúde?
O problema é que a criancinha na escola, ela tem um vovô em casa. Então, se eu levo minha filha, é um profissional de saúde, né? Posso me expor à doença, adquiro, não entro em isolamento, acabo expondo meus filhos, minhas filhas vão para o colégio, muitas vezes assintomáticas, mas podendo transmitir ainda, e transmitem para outras crianças, teoricamente também não sofreriam tanto, mas essas crianças serviriam de vetor para que os seus vovôs, né, vovozinha, adquirisse a doença. Então o confinamento horizontal serve para proteger os idosos, principalmente, né, e as pessoas que têm comorbidades, que são outras doenças que podem evoluir para uma forma grave, no sentido de evitar que as crianças sejam vetores da doença.
Agora, doutor Fernando, tem uma polêmica muito grande na Z dizendo o seguinte, que é da seguinte questão: H1N1 matou muito também, mas esse surto passou, estabilizou e tal. Por que é que há muito mais recomendação, muito mais medo, muito mais tensão com o coronavírus? Qual a diferença do desempenho dessas duas doenças?
Oi, Heron, a gente é que agradece a oportunidade de poder levar essas informações à população, né? Uma população bem informada é uma população que sabe se prevenir e, consequentemente, se expor menos à doença. Então, isso que você está fazendo, que vocês estão fazendo, é uma prestação de serviço que também salva vidas. Então, é uma oportunidade que a gente não pode deixar de passar, né? A oportunidade de orientar o nosso povo. E temos que trocar o medo pelo respeito à doença. Boa noite, tá bom? Fiquem com Deus. Heron, é porque o H1N1 ele tem uma mortalidade, uma letalidade de, em média, uma pessoa a cada 1.000 acometidos. No caso do coronavírus, pode ser de 30 a 50 pessoas a cada 1.000 acometidos. Então, é uma diferença grande, sim, de letalidade. E quando a gente considera um universo de milhões de pessoas que podem ser acometidas pela doença, a gente tem uma dimensão do risco que ela representa para toda a comunidade, para as pessoas, né? Ela tem, sim, a potencialidade de causar muitas mortes e, ao mesmo tempo...
Bom, estão dadas as explicações sobre esse assunto, que termina tendo muita confusão, sobretudo depois dessa defesa pública de simplesmente o maior líder da nação, né, o ocupante do cargo topo da hierarquia nacional. Quando ele fala isso, muita gente fica confusa. E a gente segue ouvindo outras autoridades, o Alisson Bezerra, sobre essa luta nesse momento de contenção ao coronavírus.
Há uma preocupação muito grande, Heron, de saber como é que está a situação daquelas pessoas que moram nas ruas, né? E também os idosos aqui de nossa capital. Sobre isso, a gente conversa agora por telefone com o secretário de Desenvolvimento Social de João Pessoa, Diego Tavares. Diego, boa noite para você. Muito obrigado por atender nosso convite.
Boa noite, secretário. Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Cumprimentar a todos os ouvintes. E gostaria inicialmente até de lhe parabenizar a todos vocês por ter feito um grande trabalho na cobertura nesse momento que o Brasil vive, e que nada melhor do que a informação com precisão, com credibilidade, e vocês que fazem o Hora H têm feito isso muito bem, têm acompanhado nos últimos dias. Boa noite, estou à disposição de vocês.
Secretário, quais são as ações que a Prefeitura de João Pessoa vem desenvolvendo para evitar que idosos e moradores de rua possam ser amparados e não atingidos pelo coronavírus aqui na capital?
Desde que o prefeito Luciano Cartacho instalou o núcleo intersetorial de combate e prevenção ao coronavírus, que temos tomado medidas importantes, medidas tanto de prevenção à aglomeração de pessoas, como o prefeito já determinou hoje, suspendeu o transporte público, com exceção da área da saúde, as escolas, todos os cursos que nós tínhamos também foram suspensos, locais onde haveria aglomeração de pessoas, os nossos serviços que nós temos para as pessoas idosas, como o Clube da Pessoa Idosa, como também as pessoas com deficiência, como o Centro de Adulto, Casa da Criança com Microcefalia, as pessoas que estão em zona de risco, tanto os idosos como as pessoas com deficiência, nós tomamos todas as medidas de prevenir cada vez mais. E aí também entra a população de rua. Nós temos a área social na cidade de João Pessoa, tem trabalhado. Nós temos o nosso Centro Pop, que fica ali próximo à Lagoa, no Centro Pop. Nós estamos ali fornecendo café da manhã, estamos fornecendo, para permitindo que essa população de rua possa entrar, tomar banho, trocar de roupa, lavarem suas roupas e também, ao mesmo tempo, ao saírem, eles recebem um kit de higienização, que esse kit permite que ele lá tenha tanto a parte de máscaras, como álcool gel, como sabão, para que eles estejam higienizados durante todo o seu dia. E também uma senha que permite que, através dos restaurantes populares, eles possam acessar o restaurante popular a custo zero. E já que eles não têm um teto e o restaurante popular, nós mudamos o nosso serviço, que era as pessoas entravam no restaurante e comiam dentro do estabelecimento. Nós agora estamos fornecendo a marmita, as pessoas pegam a marmita e saem, mas a população de rua ela pode entrar respeitando o espaçamento e, lógico, aumentamos e tomamos todas as medidas de higienização para garantir a segurança cada vez mais. Também o consultório de rua da Secretaria Municipal de Saúde tem feito um trabalho de, junto com o Ruartes, que é a nossa equipe, de prestar assistência à população de rua. À medida que vamos identificando e prestamos assistência, se caso houver diagnosticado ou mesmo a suspeita de gripes, nós encaminhamos para o consultório da rua para que tome todas as providências. A Prefeitura tem tomado essas medidas. Nós permanecemos ainda fornecendo as 2.300 refeições diárias na cidade de João Pessoa, através do restaurante popular, através das 5 cozinhas comunitárias. Também estamos com nossa equipe do RATS, entre os nossos serviços como todos. E também uma novidade que o prefeito anuncia já para a próxima semana, um novo Centro Pop para dar mais assistência a essa população de rua.
Bom, nós estamos conversando com o secretário do Desenvolvimento Social de João Pessoa, secretário Diego Tavares. Secretário, como é que a prefeitura está acompanhando essas famílias que estão em vulnerabilidade social, pessoas que tiveram rendas totalmente suprimidas nesse momento e precisam de um apoio? O que é que a prefeitura está fazendo com essas pessoas, secretário?
Na questão dos idosos, nós tomamos medidas, já disse até inicialmente, medidas de que a gente pudesse evitar aglomerações dele. Todos os nossos serviços que nós tínhamos com os idosos suspendemos para que eles pudessem chegar em suas, ficar em suas casas, evitando qualquer risco de contaminação. As instituições de longa permanência, como Aspam, Vila Vicentina, Lá da Providência, entre outras, nós publicamos o edital no valor de R$600 mil, permitindo que essas instituições possam apresentar projetos, inclusive, que permitem que eles possam lá. A gente sabe que, nesse momento, as instituições precisam de mais álcool gel, de mais máscara, de mais equipamentos de prevenções. Então, a gente também fortalece, permitindo que esse edital, esse recurso sirva para ajudar essas instituições de longa permanência. Então, temos tido um olhar especial dentro da assistência social para essa assistência. E também, devido a conversar com as instituições, com alguns representantes de movimento de rua, entre outras instituições, nós criamos a central de arrecadação de doação. Abrimos o nosso primeiro ponto, que fica ali no bairro do Altiplano, no Clube da Pessoa Idosa, uma vez que o clube está fechado, mas é um lugar amplo, arejado, permitindo toda a segurança necessária. Estamos recebendo doações lá, que vai desde alimentação, roupas, higienização, material de limpeza. Não precisa nem descer do carro, parando lá na frente, a nossa equipe vai até o carro, pega essa doação. Se, caso for uma grande quantidade, tiver uma dificuldade, é só ligar para o nosso número 3214-8188, repetindo até para que possam anotar aqueles que queiram ajudar, 3214-8188, e que a gente, com a nossa equipe, se necessitar de uma van, um carro maior, nós iremos buscar essas doações, que servirá para que a gente possa distribuir, fortalecendo aquilo que a gente já vem fazendo para os moradores de rua, para a população de rua, como também para instituições de longa permanência. Acho que, devido à grande sensibilização da cidade como um todo e as doações que estamos recebendo, tanto de empresários também, supermercados estão doando. Então, sempre essa ajuda, acredito que iremos expandir além dessas duas áreas que estamos trabalhando. Estamos prestando assistência dentro da cidade de João Pessoa como um todo, mas preocupado não só com a prevenção do coronavírus, mas preocupado com a alimentação dessas pessoas.
Muito obrigado, secretário, pela entrevista aqui na Hora H.
Aquelas pessoas que...
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Bom, perdemos o contato com o secretário Diego Tavares. Muito obrigado, secretário, pela entrevista. Olha, como é que está sendo para os advogados paraibanos? Todas as profissões estão sendo atingidas nesse momento, né? Mudou tudo, mudou o expediente. A justiça está com o expediente totalmente alterado. Muita gente trabalhando apenas pela videoconferência. E eu queria saber do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Paraíba, que fez uma live agora há pouco com o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, o advogado Paulo Maia. Como é que está sendo para os advogados paraibanos nesse momento? Doutor Paulo Maia, boa noite.
Boa tarde, Heron. Boa tarde, amigos. A advocacia da Paraíba, a advocacia do Brasil no tempo do coronavírus, com todas as atividades, está sofrendo com o confinamento, com o isolamento, em que pese entender devida e legítima essa paralisação, essa suspensão das atividades. Rogamos a Deus para que ela não perdure muito, porque os efeitos nocivos à vida da economia são muito grandes. E nesse sentido, nós estamos parados, os advogados estão em casa, os prazos estão parados, o atendimento presencial está parado. O tipo de demandas atendidas pelo Poder Judiciário em um tempo desses são atividades emergenciais. Porém, o CNJ assegurou, entre várias medidas emergenciais, a liberação de pagamentos já que estão nos autos e de maneira incontroversa, que são feitos por meio de alvarás. E nosso trabalho intenso está sendo, junto ao Poder Judiciário Estadual, Federal e do Trabalho, sanar eventuais situações particulares que impliquem no travamento dessas medidas, que são liberação de valores que já estão depositados e que já são pagamento praticamente final da ação. É uma situação bem delicada, o futuro ainda é incerto sobre quais serão os efeitos que serão provocados na vida da economia do nosso país por conta do coronavírus, do qual a advocacia está inserida como qualquer outra atividade. Mas estamos trabalhando bastante para que no que toca à advocacia, isso possa se resolver o mais rápido possível. Nesse sentido, no que diz respeito a medidas que atingem a sociedade, nós já tínhamos solicitado suspensão de prazos junto ao Estado, município, pedimos que houvesse um não pagamento de contas das concessionárias de serviços públicos como energia e água, e várias outras medidas, né? As comissões de ação social estão trabalhando no recolhimento de mantimentos e de gêneros de primeira necessidade. Também estamos atuando junto à Comissão de Direito Tributário, Comissão de Direito do Consumidor, a Comissão de Direito Internacional, que semana passada atuou junto a dois advogados paraibanos que estavam detidos em Cusco e que nós conseguimos, por meio do Conselho Federal, atuação para a liberação deles. Foi mais uma força que se atuou, e várias outras ações que estão sendo feitas pela OAB, por suas comissões, pela sua diretoria, pelo Conselho. Então, vamos seguindo em frente. Hoje, essa live com o presidente Felipe Santa Cruz vai ser para colocar a advocacia da Paraíba a par de tudo isso que está acontecendo, mas esses relatórios estão sendo quase que diários. Eu me dirijo a todos os advogados da Paraíba por meio de vídeos, de áudios, dos grupos de transmissão, colocando sempre a par e procurando resolver as situações pontuais. E assim vamos em frente. Um grande abraço. Pedimos a Deus que tudo isso passe o mais rápido possível.
Hora H. Hora H.
Obrigado, advogado Paulo Maia, presidente da OAB, pelas informações aqui na Hora H. 6h44, hora do intervalo comercial, e nos próximos minutos a Paraíba, você vai ouvir aqui na Hora H.
O Hospital H-Top em João Pessoa voltará a funcionar a partir do próximo mês para atender pacientes infectados pelo novo coronavírus.
E eu tem interação com a Paraíba.
E eu anuncio daqui a pouco novas UTIs e também novas unidades para as pessoas serem atendidas, desta vez para um público voltado apenas para criança aqui na capital em relação ao coronavírus. Daqui a pouco eu conto.
Tem também detalhes sobre a nova direção do PSB de João Pessoa. Depois do intervalo comercial, o programa conta tudo para você. Fique ligado, esse é o jornalismo que faz a diferença.
Essa é a notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A hora H.
A gente volta já já. Se liga aí, Paraíba. 3 minutinhos, é um instante só.
Lá, 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 lá.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Eis-me aqui, eu tô que tô de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
São 6:48, 6:48, faltam 12 minutinhos para o final do programa. Na reta final, a gente fala no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa, abasteça na Rede de Postos Opção. Tem sempre um no seu caminho, tem sempre um perto de você.
Prezados clientes, o momento de cuidarmos um dos outros para que todos fiquem protegidos. E pensando na segurança de nossos clientes e colaboradores, estamos adotando as seguintes medidas. Disponibilizamos álcool em gel em todas as nossas unidades. A orientação é que os colaboradores higienizem as mãos após cada abastecimento. Também a cada 30 minutos, os frentistas deixem a pista para lavar as mãos. Todos os colaboradores com mais de 60 anos vão permanecer em suas casas. Estamos transportando nossos colaboradores para que os mesmos não precisem utilizar transporte coletivo, diminuindo o risco de contaminação.
A gente está vendo os cuidados usando luva, o álcool em gel, e tudo isso é uma maneira de evitar a propagação desse problema que está tão sério e atrapalhando a vida de tanta gente, né? Então, Mais uma vez, eu fico muito feliz de ver o posto que não está só preocupado em vender, está preocupado em tudo, inclusive no bem-estar do cliente.
Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H é no
Cid. 6h50 agora, de volta com a informação, o Alisson Bezerra.
A informação era de que o ministro da Justiça, auxiliar do presidente Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, fez uma publicação agora há pouco nas suas redes sociais, parabenizando a ação que foi desenvolvida pela Polícia Federal na Paraíba, pelo Ministério Público aqui da Paraíba, através do GAECO, em relação à Operação Calvário. As forças de segurança que estão à frente, essa força-tarefa que está à frente da investigação da Operação Calvário, comprou alguns aparelhos respiratórios para poder doar a hospitais aqui da Paraíba. Foram 15 respiradores pulmonares, que esse valor todo investido foi de R$825 mil. Todo esse valor de R$825 mil veio do que a polícia já conseguiu recuperar em relação aos desvios das investigações da Operação Calvário. Quem não lembra, a Operação Calvário apura irregularidades em contratos firmados entre o Estado, no então governo de Ricardo Coutinho, e também com organizações sociais que eram responsáveis por gerir a saúde aqui na Paraíba.
Vamos traduzir essa história? O dinheiro da saúde da Paraíba, que foi desviado, ele mudou o percurso, saiu da saúde, foi desviado e foi parar em mãos indevidas, foi recuperado pela Operação Calvário, Ministério Público, Polícia Federal e Poder Judiciário da Paraíba. Depois de recuperado, retornou para onde deveria ter sido seu destino, a saúde pública da Paraíba. E foi o dinheiro que foi fruto foi transformado agora em uma ação em benefício da sociedade paraibana no combate ao coronavírus. Porque tem umas certas figuras que, nesse momento, estão querendo dar aula de como gerenciar a crise, a pandemia, como criar um comitê de crise eficiente para enfrentar essa realidade. Aí nos poupe, né? É preciso também não subestimar a inteligência dos paraibanos. Essa ação da Operação Calvário, ela fala por si só. O dinheiro que foi surrupiado do destinatário, que era a saúde pública da Paraíba, recuperado que foi, finalmente chegou ao seu destino verdadeiro, ao seu destino constitucional, o cofre público, a saúde dos paraibanos.
É isso mesmo, Herói. Tem outra informação que vem do governo federal, é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, encaminhou para o presidente da República, Jair Bolsonaro, um parecer favorável para o processo de privatização do terminal pesqueiro público de Cabedelo, que fica na Grande João Pessoa. Vai caber ao presidente determinar se o terminal vai ser qualificado para privatização ou não. Além da Paraíba, os terminais de Belém, no Pará, e de Manaus, no estado do Amazonas, também receberam um parecer favorável. É a política do governo federal em privatizar órgãos e espaços públicos em todo o Brasil, Heron.
E faz bem feito, sabe por quê? Esse terminal pesqueiro de Cabedelo foi gasto uma fortuna, quase R$11 milhões. Eu mesmo estava lá, vi como repórter a inauguração, ainda pelo ministro da Pesca, Altemir Gregolin, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi inaugurado com pompas e circunstâncias, ficou muito bom, muitos recursos, muita estrutura, câmaras frigoríficas, barcos, dinheiro com força, ficou lá montado. Nunca funcionou um único dia. Eu disse, nunca funcionou um único dia. Esse investimento tinha como objetivo recuperar, resgatar o papel da pesca paraibana na pesca do atum. A Paraíba um dia, em algum momento da história, já foi muito importante na pesca do atum. O terminal pesqueiro tinha esse objetivo. Nunca foi para frente, nunca funcionou. Fechado, parado, não serve para nada. E está lá parado uma obra pública que foi gasto R$11 milhões que nunca serviu para nada. Qual é a serventia disso, a não ser entregar alguém que pelo menos faça funcionar? Está certo o governo, está certo o ministro Paulo Guedes.
Outro prédio que será reativado aqui em João Pessoa, Aron, é o prédio onde funcionava o antigo HTOP, até então mantido pelo governo do estado. Esse prédio estava desativado e a partir do próximo mês vai virar como um local de tratamento para pessoas infectadas pelo coronavírus aqui na Paraíba. Quem está acompanhando e traz os detalhes para o Hora H é Roberto Agino. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Aron. Boa noite, Alisson. O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaccio, garantiu nesta quinta-feira que entregará dentro de 30 dias o antigo HTOP para atender vítimas do coronavírus na Paraíba. Hoje pela manhã, o gestor fez uma visita técnica ao hospital que está sendo reestruturado para atender esses pacientes infectados. Todos os trabalhos estão sendo acelerados para que a capital tenha 37 leitos para o atendimento aos pacientes diagnosticados com Covid-19.
Nós vamos reabrir esse hospital com 114 novos leitos, desses 32 de UTI. Então a Energisa já fez a ligação da energia, a Cagepa também fez a da água, os profissionais da Enlu também fazendo a limpeza de toda esta área do hospital. E o que é importante, né, nós vamos dar início já na segunda-feira com as obras efetivamente, com a empresa definida, para entregar o mais rápido possível esses novos leitos, que eu tenho certeza que serão fundamental no combate ao novo coronavírus.
O Alisson, Heron.
Hora H, Heron Cid.
Obrigado, Roberto Agino, 6h55, isso é a boa notícia, o funcionamento de um hospital que havia sido fechado, o HTOP, ele que terminou sendo fechado nessa crise da Cruz Vermelha da Paraíba, nessa confusão toda, era um hospital de retaguarda do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, e agora volta a funcionar o antigo HTOP para exatamente esse reforço à rede municipal de saúde de João Pessoa. O Alisson, 6h56, vamos para a interação, falar com a Paraíba em cada canto e recanto desse estado, é você agora na Hora H.
Você na Hora H, Central da Interação.
Vamos que vamos, Paraíba. Quem tá ligado com a gente aqui é o ex-vereador de João Pessoa, Djanilson da Fonseca. Tá ligado na Rádio Pop FM, ouvindo o Hora H em João Pessoa. Muito obrigado a você, meu caro Djanilson da Fonseca. Elaine Joyce também tá ligada no programa, dizendo que tá muito preocupada com a mãe dela, com a filhinha de 4 anos que mora com ela, porque a mãe tem diabetes e hipertensão. Preocupação, claro, em relação ao novo coronavírus, Alisson.
É uma preocupação grande, Gerão. Estou pegando aqui as interações porque chegou a mensagem para a gente lá de Uiraúna, no sertão da Paraíba. Sério, o seguinte, boa noite, aqui é em Uiraúna. Até que enfim a capivara começou a tomar água, graças a Deus. Muita água.
Capivara mesmo. É a barragem, né?
É, exatamente. Muita água mesmo lá em Uiraúna, Gerão. Graças a Deus está chovendo no sertão da Paraíba.
Barragem de Capivara na cidade de Uiraúna, que deu aquela confusão que deu, né? A gente lembra da confusão que deu.
Lembra e muito, viu?
Prisão de prefeito, ameaça a deputado federal, Will Santiago, enfim, uma confusão das grandes que continua ainda rolando. Uaz, deixa eu registrar aqui, estou encaminhando inclusive um áudio agora para dentro do grupo da transmissão. Muitos professores entraram em contato com o programa Hora H, professores prestadores de serviço da Paraíba, reclamando de que foram buscar os seus contra-cheques para receber seus respectivos salários e, no caso de alguns, não tinha absolutamente nada, foi zerado, inclusive alguns erros, 13º já antecipado, enfim. Nós entramos em contato com o secretário de Educação do Estado da Paraíba, Cláudio Furtado, que ele deu uma explicação sobre isso. Ele explicou que isso se deve, em parte, aos 1.000 novos professores que estão chegando na rede estadual de educação, então estão substituindo aqueles prestadores de serviço, mas admitiu que em alguns casos pode ter realmente havido contato e orientou que se procure as regionais de educação, regionais de ensino do Estado da Paraíba. A gente conversou com ele agora há pouco, acho que a gente não consegue trazer esse áudio, se não trouxermos agora a gente fica devendo. É isso, Anderson José? Não dá para trazer hoje, não? Então, dá para trazer? Vamos ouvir o que disse ele agora.
Boa noite, Heron. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui para dar alguns esclarecimentos a respeito dos contra-cheques dos professores, tanto prestador de serviço como efetivos da rede, que vieram alguns zerados e outros com desconto. Existem situações diversas, existem professores que são excedentes devido à contratação dos 1.000 professores. Existem professores, prestadores de serviço, que não foi informado à época do fechamento da folha o seu encargo didático e com isso apareceu zerado. Isso deve ser corrigido. Existe também a questão dos efetivos, que não foi informado na época do fechamento, a questão dos encargos para que fechasse a produtividade. Então eu aconselho que os professores entrem em contato com a nossa gerência de recursos humanos, grh@se.pb.gov.br, ou pelo WhatsApp 83-36-12-5656, ou com o NUMOP de cada regional. Estamos junto com as regionais analisando todos os casos para darmos respostas a mais imediata possível. Boa noite a todos.
Estamos com o horário estourado. Wallace Bezerra, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Aron, se Deus quiser.
Boa noite. Vem aí a Voz do Brasil.